que o dia não é muito importante para mim. O dia é muito importante para todos aqueles que entendem que a democracia só funciona quando participamos efetivamente das eleições, quando através delas manifestamos a nossa vontade, fazemos as nossas escolhas, responsabilizamos aqueles que escolhemos.
É esperada uma taxa de abstenção que pode chegar aos 70%. Qual é que é o comentário que tem sobre essa realidade? Que reflexo é que isso poderá ter para a democracia portuguesa?
Eu acho que é um tempo para tudo. O tempo hoje é empenhar-nos em votar e em fazer com que aqueles que se sentem um pouco desiludidos com a democracia entendam que ela só pode melhorar se eles se empenharem, e se empenharem votando. Depois da eleição, eu julgo que devemos olhar para tudo aquilo que aconteceu, nomeadamente para fazer eleições num período grave de pandemia, e daí retirar lições para que no futuro possamos fazer aquilo que é mais correto, aquilo que mais convém à vida democrática, dinâmica, ambiciosa.
Destes tempos da pandemia, qual é que acha que é a maior lição de que quem governa e quem decide pode tirar?
É o que eu estava a dizer. Hoje vamos empenhar em votar e em mobilizar os nossos conhecidos e familiares para votar. Hoje vamos fazer uma pedagogia democrática eleitoral. Amanhã, depois dos resultados, depois de lidos os resultados, vamos refletir, entendo que devemos refletir, para ver porque é que foram aqueles resultados que aconteceram, o que significam e quais as medidas que devemos adotar para que, sendo, como se admite, maus, possamos tomar medidas que evitam no futuro a repetição de situações destas.
E na sua opinião, esta abstenção elevada que se prevê, só saberemos no final, naturalmente, que lição é que poderá dar na sua opinião? Deve-se essencialmente a quê?
Isso que eu estou a dizer, acho que este assunto é muito importante, mas não vamos concentrar a atenção das pessoas nele. Vamos empenhar-nos em votar, em mobilizar para que se vote, e amanhã, depois da manhã, no dia seguinte, vamos refletir seriamente sobre isso, vamos daí retirar eleições e vamos depois aproveitar os resultados para que no futuro aquilo que aconteceu mal e errado não se repita.
Perguntava-lhe, dizia que só depois é que se pode pensar nas medidas, tendo em conta os níveis e os casos que têm acontecido nos últimos dias de Covid-19. Eu perguntava-lhe, em tempos dizia que os mais velhos deveriam disponibilizar os ventiladores aos mais novos, caso fosse esse o caso, numa altura em que os hospitais estão a chegar ao limite, mantém a mesma opinião?
Aquela é uma posição pessoal, não é um convite. Se porventura eu tivesse a usar de ser hospitalizado, é evidente que é essa a posição que defende e essa é a posição que adotarei.
O general Ramalhantes sempre defendeu uma revisão do sistema eleitoral. Acha que esse poderá ser o próximo grande desafio, ou um dos próximos grandes desafios do próximo Presidente da República?
Desculpe, eu não ouvi a pergunta.
O general Ramalhantes sempre defendeu a revisão do sistema eleitoral. Acha que esse poderá ser um dos próximos grandes desafios do novo Presidente da República?
Eu acho que sim, acho que não só do Presidente da República, mas de toda a classe política, todos aqueles que estão empenhados verdadeiramente numa democracia, que não seja apenas uma democracia meramente eleitoral. Uma democracia que seja profunda, e que tudo tenha a ver com ligação entre a classe civil e a classe política, e tudo tenha a ver com a realização daquilo que são as grandes aspirações, as necessidades, anseios da sociedade civil, todos os portugueses.
Em relação a estas eleições, em dezembro falou-se muito sobre a possibilidade de elas serem adiadas e elas não foram adiadas porque a própria Constituição não permite ainda que isso aconteça. Acha que deveria acontecer uma revisão constitucional para que em casos de pandemia, como aquele que estamos a viver, se pudesse projetar e organizar as eleições de forma mais segura para toda a população?
Eu disse que hoje é tempo de pensarmos apenas na votação nas eleições. Mas não quero fugir à sua pergunta, entendo que é uma questão que devemos estar a seguir, porque a Constituição deve ser um instrumento para aprofundar a democracia e não para estrangular a democracia, para fazer com que a mobilização democrática dos portugueses seja grande e crescente e não contribuir para que ela diminua. Entendo que essa questão é uma questão importante, deve ser analisada. E deve-se pensar no que é a Constituição e talvez naquilo que importa na Constituição modificar, para que ela não seja um colete de forças, mas seja uma magna carta em que todos se reveem, todos mobilizam, todos confiam.
General, só mais uma pergunta. Com o país a atravessar uma crise profunda, uma crise sanitária e também económica que se prevê grave, na sua opinião, quais é que acha que poderão ser os maiores desafios do próximo Presidente da República? Não será, com certeza, um mandato fácil?
Não, os grandes desafios do próximo Presidente da República são, primeiro, vencer a pandemia, segundo lugar, fazer com que a economia recupere. Terceiro, não se esquecer que não há democracia se porventura não houver uma igualdade no essencial. Isto é uma verdade que vem do tempo de Aristóteles. Democracia exige que exista, no mínimo, uma dignidade essencial, isto é, que todos tenham o necessário para alimentar os filhos, o necessário para ter uma casa, o necessário para fazer com que pensem que há o futuro.
O general Ramalho Eanes chegou a dizer que a corrupção era algo endémico à nossa cultura, ao povo português. Acha que esse combate à corrupção poderá ser também um desafio importante para o próximo mandato?
Bom, desculpe, eu não queria que esta nossa conversa se transformasse numa entrevista. Apenas pela razão que referi inicialmente, não estar a desviar a atenção dos portugueses daquilo que neste dia, neste momento, é muito importante, que é a votação. Eu peço desculpa, mas pediria aos portugueses que votem, porque votando, estão a votar na democracia, estão a votar no seu presente democrático e, sobretudo, estão a votar no futuro democrático dos filhos.
O general Ramalho Eanes faz 86 anos amanhã. Pode-nos dizer como é que está a pensar em celebrar esse dia? Confinado, presumo.
Não, vou passá-lo como é habitual, com os netos, os filhos e os netos, embora à distância.
Como todos os dias.
Bom, vou ao gabinete para estar com os meus colaboradores e perceber o que é que o dia me pede e o posso oferecer. E esperando que o futuro seja melhor e que eu, apesar desta idade, possa de alguma maneira contribuir que isso aconteça.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.